Amados irmãos, irmãs,
amados hermanos y hermanas,
eu creio que muitos de nós temos por costume orar sobre avivamento.
Yo creo que muchos de nosotros tenemos por costumbre orar por un avivamiento.
Geralmente comunidades inteiras oram para que Deus traga um avivamento.
Y generalmente hay comunidades enteras que oran para que Dios traiga un avivamiento.
Pessoalmente, e quero colocar aqui uma impressão que é minha, é pessoal.
Y personalmente quiero poner aquí una impresión que es mía, que es personal.
Eu creio que nós não deveríamos orar por avivamento.
Yo creería que nosotros no tendríamos que orar por un avivamiento.
Eu creio que nós precisamos ter responsabilidad com avivamento.
Yo creo que debemos tener es una responsabilidad con el avivamiento.
Eu creio que nós não temos que orar por algo que Deus já nos deu e é nosso.
Yo creo que no debemos orar por algo que Dios ya nos dio y que es nuestro.
Avivamento é responsabilidade da igreja viver.
Porque el avivamiento es una responsabilidad que la iglesia debe vivir.
Muitas vezes nós construímos um espiritualismo em torno de coisas que são práticas.
Y a veces nosotros como que creamos un espiritualismo en torno a cosas que son prácticas.
Então nós podemos dizer, estamos orando todo esse mês para Deus trazer um avivamento.
Y podemos decir, bueno, vamos a orar todo este mes para que Dios traiga un avivamiento.
Nós nem sabemos o que é avivamento.
Y ni siquiera sabemos lo que es un avivamiento.
A gente acha que avivamento são movimentos.
Y nosotros creemos que un avivamiento significa movimientos.
Avivamento é a condição normal da vida da igreja.
Y el avivamiento es la condición normal de la vida de la iglesia.
A questão é que a igreja ao longo dos anos.
Y la cuestión aquí es que a lo largo de los años la iglesia.
Ela foi se deteriorando.
La iglesia se fue deteriorando.
Degradando.
Degradando.
E o que se buscou durante muitos anos atrás.
Y lo que se buscó durante muchos años atrás.
Até chegarmos aqui.
Hasta que llegáramos aquí.
Foi aprimoramento da doutrina.
Fue como un mejoramiento de la doctrina.
Eu vejo que muitos irmãos que tentaram cooperar com esta edificação.
Y yo veo que muchos hermanos que intentaron cooperar con esta edificación.
Colocaram suas mãos.
Pusieron sus manos.
A igreja a sua maneira.
Y pusieron sus manos en la iglesia a su manera.
Nós temos que rechaçar essas coisas.
Y tenemos que rechazar estas cosas.
Nós temos que voltar para a palavra de Deus.
Y tenemos que volver a la palabra de
Nós
Dios.
Nós temos que ver a igreja a maneira de Deus.
Tenemos que ver a la iglesia a la manera
Nós
de Dios.
Nós temos que remover do meio da igreja tudo aquilo que foi e é a mão do homem.
Tenemos que quitar de la iglesia todo aquello que fue y es la mano del hombre.
Para mim não faz sentido nós orarmos por avivamento.
Para mí no tiene ningún sentido que oremos por avivamiento.
Para mim faz sentido nós vivermos o avivamento.
Para mí lo que tiene sentido es que vivamos el avivamiento.
O que nós precisamos clamar.
Que nosotros podamos clamar.
É que o Senhor restaure entre nós o ministério da palavra.
Y que para que el Señor restaure en medio nuestro el ministerio de la palabra.
Com toda a sua integralidade.
Con toda su integralidad.
O que nós precisamos orar.
Nosotros necesitamos orar.
É para que a igreja seja restaurada.
Para que la iglesia sea restaurada.
Como casa de Deus.
Como casa de Dios.
Como povo de Deus.
Como pueblo de Dios.
Quando você estuda os livros de Esdras e Neemias.
Cuando usted estudia los libros de Esdras y Nehemías.
Qual a grande mensagem desses dois livros?
¿Cuál es el gran mensaje de estos dos libros?
O último mover de Deus no final de uma dispensação.
El último mover de Dios al final de una dispensación.
O último mover de Deus ao final de uma dispensação.
El último mover de Dios al final de una dispensación.
Depois da história dos livros de Esdras e Neemias, o que que nós temos?
¿Y qué es lo que nosotros tenemos después de esta historia en Esdras y Nehemías?
Um pequeno remanescente.
Un pequeño remanente.
No capítulo 2 do livro de Lucas.
En el capítulo 2 del libro de Lucas.
Esperando o Messias.
Los vemos esperando al Mesías.
E o Messias veio para eles.
Y el Mesías vino a ellos.
Que coisa linda, irmãos.
Y es algo muy lindo, hermano.
Quando você constrói toda essa história.
Quando
você constrói toda essa história.
Cuando usted construye toda esta historia.
Então você vê que é exatamente o que está acontecendo no nosso tempo.
Usted ve que es exactamente lo mismo que está aconteciendo en nuestro tiempo.
Nós estamos em um tempo de reconstrução.
Nosotros estamos en un tiempo de reconstrucción.
De reconstrução dos aspectos práticos daquilo que a igreja no sentido bíblico da palavra.
Y es una reconstrucción en los sentidos prácticos de aquello que vemos para la iglesia en el sentido bíblico en la palabra.
Entonces, nós precisamos entender isso.
Y necesitamos entender esto.
Porque esta geração que está aquí.
Porque esta generación que está aquí.
Ela pode continuar.
Puede continuar.
Pode vir outra geração.
Y puede venir otra generación.
E vai continuar.
que va a continuar.
E o Senhor não virá, irmãos.
E o Senhor quizás aún no venga, hermanos.
E possivelmente a uma futura geração.
E possivelmente em uma geração futura.
Ela continuará pregando e crendo naquilo que nós estamos crendo hoje.
Pode morrer, sim.
Ela continuará crendo.
Continuará crendo em aquilo que nós cremos hoje.
Então eu pergunto para vocês.
Então eu lhes pergunto.
Faz ustedes, sentido isso?
Isso tem algum sentido?
Será que tudo que Cristo pensou sobre a igreja é o que nós somos hoje?
Será que todo aquilo que Cristo pensou acerca da igreja é o que nós somos hoje?
Você está satisfeito com sua espiritualidade pessoal e congregacional?
Você está satisfeito com sua espiritualidade personal e congregacional?
Eu creio que não.
Eu creio que não.
Se você estiver satisfeito, você está numa rota, num caminho completamente oposto àquilo que Deus está fazendo.
Se você está contento com essa condição, é porque você está em um caminho ou em uma ruta totalmente oposta a lo que Cristo está fazendo.
Isso chama-se comodismo.
Isso se chama como comodidade.
Esse é o caminho que a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, de Sardes, todas essas igrejas andaram por esse caminho.
E esse é precisamente o caminho que todas estas igrejas de Apocalipse, Éfeso, Laodicea, Esmirna, Tiatira, anduvieron também por este caminho.
Quando nós perdemos o Senhor de vista, nós começamos a criar a igreja à nossa maneira.
E quando nós perdemos ao Senhor de vista, começamos a criar uma igreja à nossa maneira.
Então, amados irmãos, eu espero poder ajudar os irmãos.
Então, amados irmãos, eu espero poder ajudar-lhes
a ver algo na palavra de Deus.
A que vejam aqui algo na palavra de Deus.
Aqui neste capítulo 3 da Epístola aos Hebreus.
Aqui no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus.
Nós vamos estudar a segunda advertência.
Vamos a estudar a segunda advertência.
O coração mau e incrédulo.
Um coração malo de incredulidade.
Um coração perverso de incredulidade.
Um coração perverso de incredulidade.
Como está aqui no versículo 12.
Vamos a verlo aqui no versículo 12.
Coração perverso de incredulidade em apostatar do Deus vivo.
Um coração perverso de incredulidade para apostatar del Deus vivo.
Isso, porque talvez na sua Bíblia esteja afastar.
Sim, na nossa Bíblia diz apartar-se.
Porém, no texto original é apostatar.
Pero en el texto original esta palabra es apostatar.
Então nós vemos em muitos lugares no livro de Hebreus a palavra apostasia.
E vamos a ver en muchos lugares aquí en el libro de Hebreos esa palabra apostasía.
Apostasia é a realidade presente que tem marcado a igreja do Senhor.
La apostasía es la realidad presente que ha marcado a la iglesia del Señor.
Por essa razão nós não podemos nos acomodar.
Por esa razón es que no podemos acomodarnos.
Não podemos nos conformar com a maneira que estamos vivendo.
No podemos conformarnos con esta manera en la que estamos viviendo.
Quando você lê esta exortação.
Cuando usted lee aquí esta exhortación.
Precisamente dos versículos 7 aos versículos 12.
Precisamente del 7 al 12.
Você vai ver que aqui alguns pontos contextuais importantíssimos.
Usted aquí va a ver unos puntos contextuales muy importantes.
O Espírito Santo, ele cria esse cenário para nos mostrar algo extraordinário.
Y aquí el Espíritu Santo está creando este escenario para mostrarnos algo extraordinario.
Da mesma forma que lhes mostrei ontem.
De la misma manera en que les mostré ayer.
Quando você estuda a primeira advertência.
Cuando usted estudia la primera advertencia.
Pegar com mais firmeza as verdades ouvidas.
Y agarra con firmeza esas verdades escuchadas.
Quais eram estas verdades?
¿Cuáles eran estas verdades?
A universalidade.
La universalidad.
A exclusividade.
La exclusividad.
E a centralidade de Cristo.
La centralidad de Cristo.
Sua pessoa e obra.
Su persona y obra.
As 7 proposições sobre ele no capítulo 1.
Las 7 proposiciones sobre él aqui en el capítulo 1.
Esta supremacia da visão de Cristo.
Essa supremacia da visão de Cristo.
Nós precisamos nos agarrar com mais firmeza.
E necessitamos agarrar estas verdades com mais firmeza.
Esta é a verdade que o Espírito Santo deseja trabalhar em cada um de nós.
E essa é a verdade que o Espírito Santo quer trabalhar em cada um de nós.
Por que temos perdido a condição do avivamento?
E por que é que hemos perdido essa condição do avivamento?
Por que nos acostumamos com o cristianismo medíocre?
Por que nos acostumbramos a um cristianismo medíocre?
Por que nossas reuniões elas faltam vida, discernimento, uma presença real, mas impactante de Deus.
Porque es que en nuestras reuniones nos falta esa vida, ese discernimiento, una presencia real impactante de Dios.
Porque muitas vezes não percebemos o bezerro de ouro como em Êxodo capítulo 32.
Porque muchas veces no estamos como viendo ese becerro de oro como lo vimos en Esdras capítulo 32.
Que está en nuestra conciencia.
Que está en nuestra conciencia.
Que está em nossa devoção,
que está
em
nossa devoção,
que muitas vezes nós temos como Deus pode ser um ídolo,
que nosotros a veces podemos tener a Dios como
ídolo,
como si fuera solo un ídolo,
porque Deus é essencialmente relacional,
porque Dios es esencialmente relacional,
e Ele nos chama na vida cristã, tendo nos dado Seu Filho e Seu Espírito, é para um relacionamento.
Y él en esa vida cristiana a la que nos ha llamado nos ha dado a su Hijo y al Espíritu Santo para que tengamos esa relación.
Vida de iglesia es una vida profunda de espiritualidad.
La vida de iglesia es una vida profunda de espiritualidad.
Entonces vamos a olhar detalles aquí.
Entonces vamos aquí a ver algunos detalles.
Veja conmigo alguns pontos rapidamente desde o versículo 7.
Vamos a ver unos puntos aquí rápidamente desde el versículo 7.
Você vai ver que três vezes nessa exortação.
Você vai ver aqui que três vezes nesta exortação.
Porque essa exortação ela compreende os capítulos 3 e 4.
Porque a vezes podemos ver que esta exortação abarca os capítulos 3 e 4.
Você vai ouvir esta frase: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Vocês vão ver esta frase: se ouvires hoje sua voz, não endureçais vossos corações.
Versículo 15.
Versículo 15.
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
No capítulo 4, versículo 7.
En el 4, 7.
Bem embaixo diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Aí al final dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Imagine a insistência de Deus sobre este assunto.
Imagine la existencia de Dios sobre este asunto.
O que é um coração endurecido?
Lo que es un corazón endurecido.
Aqui vai nos mostrar duas condições.
Aquí nos está mostrando dos condiciones.
Ele é um coração mau e incrédulo.
Aquí por un lado un corazón malo e incrédulo.
Veja o versículo 2.
Y miren aquí en el versículo 2.
Perverso coração de incredulidade.
En el 12, perdón, un corazón malo de incredulidad.
A palavra perverso aqui.
Aquí esa palabra perverso o malo.
Vem de um vocábulo no texto original que fala de poneros, de porneia.
Viene de un vocablo en el original que habla de porneia.
Porneia. Inmoralidade.
Inmoralidad.
E aqui nós vemos a outra palavra, incredulidade.
Y aquí vemos otra palabra que es incredulidad.
Irmãos, eu falo debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus.
Hermanos, yo hablo bajo las manos de nuestro Señor Jesús.
Esta perversidade, essa incredulidade.
Esta perversidade, esta incredulidade.
É aquilo que sempre está batendo a porta do nosso coração.
Es lo que siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón.
A palavra coração no texto bíblico.
La palabra corazón en el texto bíblico.
Fala do nosso homem interior.
Habla de nuestro hombre interior.
Nós sabemos que o nosso homem interior, ele é constituído da alma e do espírito.
Y nosotros sabemos que nuestro hombre interior está constituido por el alma y el espíritu.
A alma, ela é constituída de três faculdades.
Y el alma tiene tres facultades.
Essas três faculdades falam do que sinto, do que penso e do que quero.
Estas três faculdades habla de lo que siento, de lo que pienso y de lo que quiero.
Então, essas três faculdades são a mente, a vontade e a emoção.
Y estas tres facultades son la mente, la voluntad y la emoción.
A nossa mente é a faculdade mais importante da nossa alma.
Nuestra mente es la facultad más importante de nuestra alma.
Do outro lado, nós temos o espírito.
Por otro lado tenemos al espíritu.
Nosso espírito também tem três faculdades.
Y nuestro espíritu también tiene tres facultades.
A intuição.
La intuición.
Aonde nós recebemos a voz de Deus.
La intuición, que es donde nosotros recibimos la voz de Dios.
A consciência.
La conciencia.
Uma faculdade mais importante do nosso espírito.
La facultad más importante de nuestro espíritu.
Porque ela compreende todo relacionamento espiritual.
Porque ella comprende toda la relación espiritual.
Toda realidad espiritual a qual nós tocamos vem por meio da consciência.
Toda esa realidad espiritual con la que nosotros tenemos contacto viene por medio de nuestra conciencia.
E temos também uma faculdade muito importante no nosso espírito, que é a comunhão.
E temos outra faculdade muito importante também em nosso espírito, que é a comunhão.
A comunhão em nosso espírito.
La comunión está en nuestro espíritu.
Precisa governar as emoções da nossa alma.
Y esta necesita gobernar las emociones de nuestra alma.
A consciência em nosso espírito.
La conciencia que está en nuestro espíritu.
Precisa governar a mente da nossa alma.
Necesita gobernar la mente que está en nuestra alma.
A intuição em nosso espírito.
Y la intuición que está en nuestro espíritu.
Precisa governar a vontade na nossa alma.
Necesita gobernar nuestra voluntad que está en el alma.
Porém, meus irmãos, na queda foi o contrário.
Pero hermanos, en la caída ocurrió lo contrario.
Nosso espírito ficou inativo.
Nuestro espíritu quedó inactivo.
Portanto, o homem nasce espiritualmente morto.
Por tal motivo el hombre nace espiritualmente muerto.
Por isso que Efésios 2:1 diz: "Vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados."
Por eso es que en Efesios dice que nos vivificó estando muertos en nuestros delitos y pecados.
Mortos espiritualmente.
Muertos espiritualmente.
Então, quando ocorre a salvação?
Entonces, cuando ocurre la salvación.
Essas três faculdades.
Estas tres facultades,
intuición, conciencia y comunión.
Intuición, conciencia y comunión.
Elas son vivificadas.
Son vivificadas.
Y ahora nos precisamos entender lo que es la vida cristiana.
Y hermanos, necesitamos entender lo que es la vida cristiana.
La vida cristiana, ella precisa ser vivida en el espíritu.
Porque la vida cristiana necesita ser vivida en el espíritu.
Para que la vida en el espíritu gobierne la vida de la alma.
Para que la vida del espíritu sea quien gobierne la vida del alma.
Y ahí es donde existe esa gran batalla.
Y aquí es donde existe esta gran batalla.
Paulo trata disso.
E Paulo,
em Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Paulo explica esto en Gálatas 5:16.
Andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne.
Dice, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne.
Porque ocorre una gran lucha dentro de nós.
Porque hay una gran lucha en medio en dentro de nosotros.
Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz.
En Romanos 2:1 Paulo dice:
Rogo-vos, pois, irmãos,
les ruego, pues, hermanos,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Que presenteis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Que é o vosso culto.
Que es vuestro culto.
Então, em primeiro lugar, o nosso culto não é o reunir.
Entonces, en primer lugar, nuestro culto no es reunirnos.
O nosso culto tem a ver com aquilo que somos diante de Deus.
Nuestro culto tiene que ver con aquello que nosotros somos delante de Dios.
É aquilo que cultivamos da espiritualidade diante de Deus.
Es aquello que cultivamos en nuestra espiritualidad delante de Dios.
Es la consagración de nuestra vida diante de Dios.
Es la consagración de nuestra vida delante de Dios.
Da nossa mente diante de Deus.
Nuestra mente delante de Dios.
O culto começa aí.
El culto comienza ahí.
Você precisa entender isso.
Y usted necesita entender
porque
eso.
Porque si nós, irmãos, temos uma vida leviana.
Porque si no vamos a tener una vida liviana.
Carnal.
Carnal.
Uma vida onde Deus não tem nenhuma preeminência.
Una vida donde Dios no tiene ninguna preeminencia.
Uma vida que você não tem valores espirituais.
Una vida donde usted no tiene valores espirituales.
Padrões celestiais.
Patrones celestiales.
Então você cultiva uma vida qualquer.
Entonces usted cultiva cualquier vida.
Mas aí você chega na reunião da igreja.
Pero sin embargo llega usted a la reunión de la iglesia.
Estamos diante de canções tão lindas.
Y delante de alabanzas tan lindas
que exalta o Senhor,
que exaltan al Señor.
¿Por qué que no existe un grande fluir en la adoración?
¿Y por qué es que no existe un gran fluir en la adoración?
Porque el adorador ele está corrompido.
Porque el adorador está corrupto.
Porque el culto ele não nasce quando inicia a reunião.
Porque el culto no nace cuando inicia la reunión.
O culto nasce na minha vida.
El culto nace en mi vida.
No meu viver.
En mi vivir.
Eu tenho que ser o culto.
Yo tengo que ser el culto.
Para que eu possa cultuar.
Para que yo pueda
Então isso, este é o grande problema que nós temos hoje.
Entonces, ese es el gran problema que tenemos.
Nós queremos fazer culto para nos alegrar.
Porque nosotros queremos hacer el culto es para alegrarnos.
É porque nós somos alegres, o culto é festivo.
Y es porque nosotros somos alegres que el culto es como festivo.
E a nossa alegria.
Y nuestra alegría.
Não é um estado de espírito.
No es el estado del espíritu.
A nossa alegria é o Senhor.
Nuestra alegría es el Señor.
Então a nossa alegria é fruto da vida do Senhor no nosso espírito.
Entonces el fruto de nuestra alegría es el fruto del Señor en nuestro espíritu.
Então Paulo diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Entonces Pablo nos dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios.
Que é o culto, que é o vosso culto com entendimento.
Que es vuestro culto racional con entendimiento.
Aí ele vai colocar uma nota muito importante.
Y aquí voy a poner algo muy importante.
E não vos conformeis.
Y no os conforméis.
Não vos entreis no molde, na forma.
No entren en ese molde, en esa forma.
Não entreis em conformidade.
No entren en esa conformidad.
No padrão.
En ese patrón.
Do mundo.
Del mundo.
Para que experimenteis.
Para que puedan experimentar.
Qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
¿Cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios?
Esses textos são muito importantes.
Estos textos, estos pasajes son
porque
muy importantes.
Porque precisamos ter uma consciência.
Porque necesitamos tener una conciencia.
Embora tengamos una vida natural.
Aunque tengamos una vida natural.
Nós temos uma vida sobrenatural.
También tenemos una vida sobrenatural.
Embora ainda vivemos uma vida terrena,
aunque también aún vivamos una vida terrenal,
somos pessoas celestiais.
Somos personas celestiales.
Embora estamos vivendo dentro de um tempo,
aunque estemos viviendo dentro de un tiempo,
fomos destinados para a eternidade.
Fuimos destinados para a eternidade.
Nós não somos um povo qualquer.
Não somos um povo qualquer.
Nós somos o povo de Deus.
Nosotros somos el pueblo de Dios.
Nós somos a expressão do Deus visível aqui nessa terra.
Somos la expresión del Dios visible aquí en esta tierra.
Nós somos uma realidade celestial na terra.
Nosotros somos una realidad celestial en la tierra.
Então eu digo para os irmãos, por que que nós nos conformamos em sermos medíocres?
Entonces yo les digo a mis hermanos, ¿por qué es que nos conformamos si somos mediocres?
Sabe o que é o oposto de tudo isso que eu estou falando para vocês?
¿Sabe cuál es lo opuesto de todo esto que les estoy diciendo?
Incredulidade.
Incredulidad.
É isso que chama-se de incredulidade.
Es eso lo que se llama incredulidad.
Veja como o escritor dessa epístola começa aqui no capítulo 3.
E miremos como o escritor da epístola inicia aqui no capítulo 3.
A primeira coisa que ele diz é que nós somos participantes de uma vocação celestial.
O primeiro que ele nos diz aqui é que somos participantes de uma vocação celestial.
E esta é uma pergunta importante. Você entende isso na sua vida?
E esta é uma pergunta importante. Você entende isso em sua vida?
Você entende que você tem uma vocação celestial? Você
entende que tem uma vocação celestial?
Por mais que você tenha a sua vida natural.
Por mais que você tenha a sua vida natural.
Seu trabalho.
Seu trabalho.
Sua família, seus negócios, Eu quero te falar, isso é vida natural.
Les quero dizer, isso é a vida natural.
É sua vida social.
Essa é a vida social.
Sua verdadeira vida.
Pero su verdadera vida.
Sua verdadeira responsabilidade.
Su verdadera responsabilidad.
Não nasce dessas coisas.
No nacen esas cosas.
Mas sim do seu caráter celestial.
Pero sí en su carácter celestial.
Tudo na sua vida precisa girar em torno dessa vocação celestial.
Todo en su vida necesita girar en torno a esa vocación celestial.
Paulo, ele diz assim em Romanos, em Efésios capítulo 4.
Paulo lo dice así en Efesios 4.
Rogo-vos, pois, irmãos.
Les ruego, pues, hermanos.
Que andeis do modo digno.
Que andeis de modo digno.
Da vossa vocação.
De vuestra vocación.
A palavra digno aqui é uma palavra muito linda.
La palabra digno aquí es una palabra muy linda.
Essa palavra, ela foi tirada de vestuários.
Esa palabra es como algo relacionado, sí, o
vestes.
De relacionado a los vestuarios.
Combinação de vestes.
Como una combinación de então, roupas.
Quando uma pessoa vestia uma roupa que combinava com a outra.
Cuando una persona viste alguna ropa que combinaba la una con la otra.
Esta palavra digno.
Esa es la palabra digno.
Se você estuda a Epístola aos Efésios, você sabe que essa epístola tem 6 capítulos.
Si usted estudia la Epístola a los Efesios, se da cuenta que tiene 6 capítulos.
Os 3 primeiros falam da doutrina.
Los 3 primeros son doctrinales.
E os últimos 3 falam da prática.
Y los últimos 3 hablan de la práctica.
Então, esse capítulo introduz a parte prática.
Entonces, este capítulo está introduciendo esa parte práctica.
E aí ele está dizendo que a vida cristã precisa ter uma combinação doutrina e prática.
Y aquí nos está diciendo que la vida cristiana debe tener esa combinación de doctrina y práctica.
Entonces, eso nos ayuda a vivir a nuestra vocación celestial.
Y eso es lo que nos ayuda a vivir nuestra vocación celestial.
Tiene que haber una armonía.
Tiene que haber una armonía
entre la doctrina y la práctica.
Entre la doctrina y la práctica.
Nos tenemos a nuestra vida social.
Porque tenemos nuestra vida social.
Nos tenemos o nuestro trabajo.
Nuestro trabajo.
Nuestra familia.
Nuestra familia.
Mas nós precisamos equilibrar.
Pero necesitamos equilibrar.
Com a visão celestial.
Con aquella visión celestial.
Com a vocação celestial.
Con nuestra vocación celestial.
Porque senão, irmãos.
Porque si no, hermanos.
Nós entraremos na forma.
Entraremos en una forma,
un
molde.
Na forma do mundo.
En el molde del mundo.
Veja que coisa interessante.
Y miren algo aquí interesante.
Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 2.
Abra conmigo su Biblia ahí en Efesios capítulo 2.
Versículo 6 diz: e nos ressuscitou com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
E aí, no versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, e asimismo nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesus.
Agora, por favor, Colossenses, capítulo
Ahora,
3.
Miremos aí em Colossenses, capítulo 3.
Você vai perceber que o versículo 1, ele dá continuidade ao versículo 6 de Efésios 2.
Você se dar conta que no capítulo 1 vai dar continuidade aqui a... No versículo 1 vai dar continuidade ao que venimos lendo em Efésios.
Versículo 2, 6 de Efésios.
No versículo 2, 6 de Efésios.
Se, portanto, fostes ressuscitado, lembra que Paulo disse... Versículo 1, 3.
En el Colosenses 3.
1. Se, portanto, fostes ressuscitado juntamente com Cristo.
Si, pues, habéis ressuscitado com Cristo.
Lembra o que diz Efésios 2:6?
E mire o que diz aí Efésios 2:6.
Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo.
Que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo.
Porém, aqui tem um si.
Pero aquí en Colosenses hay un sí.
¿Você resucitó mesmo?
¿Usted resucitó?
¿Você quer saber si você resucitó?
¿Usted quiere saber si usted resucitó?
Irmãos, olha que momento glorioso nós temos aqui.
Y miren, hermanos, aquí hay algo glorioso que tenemos aquí.
Un momento de una grande prueba espiritual.
Hay un momento de una gran prueba espiritual.
Es entre você y Dios.
Entre usted y Dios.
No entre você y yo.
No entre usted y yo.
Entre você y Dios.
Entre usted y
Dios. Efésios 2:6. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso?
Então, Efésios 2:6 nos diz que Ele, juntamente com Ele, nos ressuscitou e asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales.
O que é isso?
¿Y qué es eso?
Vocação celestial.
Vocación celestial.
É a vida cristã num plano mais alto.
Una vida cristiana en un plano más alto.
Aí agora Paulo diz.
Y aquí Pablo dice.
Se, portanto, fosses ressuscitado com Cristo.
Aqui en el 3:1 de Colossenses diz: Si pues habéis resucitado con Cristo.
Buscai as coisas lá do alto.
Buscad las cosas de arriba.
Onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Pensai nas coisas lá de cima.
Poned la mira en las cosas de arriba.
Não as que são daqui da terra.
No en las de la tierra.
Porque morreste.
Porque habéis muerto.
E vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
E vuestra vida está escondida com Cristo em Deus.
Aqui nós vemos três coisas.
E aqui vemos três coisas.
Buscar as coisas do alto.
Buscar las cosas de arriba.
Pensar nas coisas do alto.
Pensar en las cosas de
arriba. E ter a vida escondida em Cristo.
Y ver la vida escondida en Cristo.
Isto é vocação celestial.
Esa es la vocación celestial.
É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 1.
Y eso es lo que el mismo escritor a los Hebreos está diciendo aquí en el 3:1.
Isto é maravilhoso, meus amados irmãos.
Y esto es maravilloso, amados
Ele
hermanos.
Diz assim que nós participamos.
Él dice que nosotros participamos.
Esta palavra participamos aqui.
Y esta palabra participamos
ela
aquí.
Ela vem de um vocábulo no texto original.
Viene de un vocablo en el texto original.
Que fala de companheiros.
Que habla como de compañeros.
Duas pessoas que estão unidas num propósito.
Dos personas que están unidas en un mismo propósito.
Duas pessoas que estão juntas.
Dos personas que están juntas.
Duas pessoas que não se separam.
Dos personas que no se separan.
Então nós somos, estamos unidos em Cristo.
Entonces nosotros somos y estamos unidos en Cristo.
Ele nos colocou na sua vocação.
Él nos puso en su vocación.
Ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais.
Y él nos hizo sentar con él en los lugares celestiales.
Um dos grandes temas desta epístola aos Hebreus.
Y es uno de los temas de esta epístola a los Hebreos
é que nós podemos entrar nos lugares celestiais.
Es que nosotros podemos entrar en los lugares celestiales.
Nós podemos entrar diante do trono da graça.
Nosotros podemos estar delante del trono de la gracia.
No capítulo 4, versículo 16 diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça.
En el 4:17 nos dice que nos podemos acercar confiadamente en el trono al trono de la gracia.
A palavra confiadamente.
Y esa palabra confiadamente.
Ela vem de uma raiz muito importante no texto original.
Viene de una raíz muy importante en el texto original.
Fala de ousadia.
Habla de osadía.
Intrepidez.
Intrepidez.
Você pode entrar sem culpa.
Usted puede entrar sin ninguna
apesar
culpa.
De nós,
a pesar de nosotros.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia.
Dios es rico en misericordia.
Por causa do grande amor com que nos amou.
Por causa de su gran amor con que nos amó.
Estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados.
Nos deu vida juntamente com Cristo.
Nos dio vida juntamente con Cristo.
E nos ressuscitou juntamente com Cristo.
Y nos resucitó juntamente con Cristo.
E nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Y nos puso en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Esse é o viver da igreja.
Ese es el vivir de la iglesia.
Agora eu vou ter que orar para isso, irmãos.
Ahora yo voy a tener que orar por esto, hermanos.
Pense bem, nós temos que orar para isso.
¿Ustedes creen que nosotros debemos orar por esto?
Eu tenho que viver isso.
Yo tengo que vivir eso.
Isso aqui não é questão de oração.
Esto no es cuestión de oración.
É uma questão de responsabilidade espiritual.
Es una cuestión de responsabilidad espiritual.
Peça para o Senhor te libertar desta irresponsabilidade cristã.
Pídale al Señor que lo liberte de esa irresponsabilidad espiritual.
Si nós vivemos só isso, irmãos.
Y si nosotros vemos hoy esto.
Somente isso aqui, começamos a viver somente isso.
Y si solamente empezamos a vivir esto.
Isso vai causar a maior revolução na sua vida.
Va a causar la mayor revolución en su vida.
Vai mudar o seu casamento.
Va a transformar su matrimonio.
Isso vai te libertar de todas estas doenças psicológicas.
Y te va a liberar de todas estas enfermedades psicológicas.
De todos os medos.
De todos los miedos.
De todas as inseguranças.
De todas las inseguridades.
De todas as debilidades espirituais.
De todas las debilidades
espirituales. Saber que você está com Cristo nos lugares celestiais.
El hecho que usted sepa que está con Cristo en los lugares celestiales.
Todas as experiências de Cristo.
Todas las experiencias de Cristo.
Que nós começamos apenas a ver ontem em Filipenses.
Porque ayer las empezamos a ver en Filipenses.
São nossas experiências.
Esas son nuestras experiencias también.
Nós temos que viver a experiência de viver Cristo.
Nuestra experiencia de ser vivir a Cristo.
Cuando él fue crucificado.
Cuando él fue crucificado.
Nosotros fuimos crucificados con él.
Nosotros fuimos crucificados con
cuando
él.
Cuando él murió.
Cuando él murió.
Nos morimos con él.
Nosotros morimos con él.
Cuando él fue sepultado.
Cuando él fue sepultado.
Nos fuimos sepultados con él.
Nosotros fuimos sepultados
cuando
con él.
Cuando él resucitó.
Cuando él resucitó.
Nos resucitamos con él.
Nosotros resucitamos
cuando
con él.
Cuando él ascendió a los cielos.
Cuando él ascendió a los cielos.
Nos también ascendemos con él.
Nosotros también ascendimos con él.
Estamos con él en los lugares celestiais.
E estamos com ele nos lugares celestiais.
Isto é vocação celestial.
Isso é vocação celestial.
Isso não é invencionice doutrinária.
Isso não é
invenção doutrinária.
Uma invenção doutrinal.
Isso aqui, irmãos, é a doutrina.
Isto é doutrina.
Diz participantes da vocação celestial.
E
diz
participantes da vocação celestial.
Que mensagem é essa, meu irmão e irmã?
E que mensagem é esta, irmãos e irmãs?
Aí, o que você encontra um pouco mais à frente?
Y un poquito más adelante que es lo que usted va a encontrar.
Él va a hacer un comparativo entre Moisés y Cristo.
Aquí vemos que él empieza a hacer una comparación entre Moisés y Cristo.
Y que Moisés, él fue fiel en aquello que Dios estableció para él.
Y que Moisés fue fiel en aquello que él estableció para él.
Todo lo que Dios pidió para Moisés hacer, Moisés fez.
Todo lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera, Moisés lo hizo.
Entonces, cuando usted lee los versículos 5 y 6, dice así.
Entonces, cuando usted lee los versículos 5 y 6,
Moisés,
dice así.
Na verdade, era fiel en toda la casa de Dios como un servo.
Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios
para
como
testemunho siervo, das coisas que se haviam de anunciar.
Para testimonio de lo que se iba a decir.
Cristo, porém, como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós?
Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
Este es otro tema glorioso de la Epístola a los Hebreos.
Y este es otro tema glorioso de la Epístola a los Hebreos.
La casa de Dios.
La casa de Dios.
El santuario de Dios.
El santuario de Dios.
Lo que nos vamos a descubrir aquí en esta Epístola.
Y lo que vamos a descubrir en esta Epístola.
Que aquel santuario que había lá no capítulo 25 del libro de Éxodo.
Porque aquel santuario que vemos en el capítulo 25 de Éxodo.
A partir de ahí, Dios ordena que fuese construido o tabernáculo.
A partir de ahí es cuando Dios ordena que se construya el tabernáculo.
Él era simplemente una pequeña réplica de un santuario celestial.
Y este era solamente una pequeña réplica del santuario celestial.
El santuario en el cual Cristo entró en su ascensión.
Aquel santuario en el cual Cristo entró cuando ascendió.
Y neste santuário Cristo é o sumo sacerdote.
E neste santuário Cristo é o sumo sacerdote.
O assunto casa de Deus é um dos assuntos mais gloriosos que nós temos de Gênesis a Apocalipse.
Este assunto de la casa de Dios es uno de los más gloriosos que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis.
E infelizmente foi um assunto que Satanás procurou deturpar.
Y desafortunadamente fue un asunto en el que Satanás intentó como perturbar.
Mas, irmãos, nós precisamos olhar para esse assunto.
Pero necesitamos mirar en este asunto.
O Evangelho de João é um evangelho conhecido pela sua grande mística.
El Evangelio de Juan es conocido por su gran mística.
Ele tem uma profundidade espiritual indescritível.
Tiene una profundidad espiritual indescriptible.
Existem várias formas de você estudar o Evangelho de João.
Y existen varias formas en que usted estudie ese Evangelio de Juan.
Uma das formas é você buscar as palavras que fazem parelhas.
Una de esas formas es buscar estas palabras que hacen parejas.
Por ejemplo, en João capítulo 2.
En Juan capítulo 2.
Nós temos uma menção de uma palavra.
Tenemos la mención de una palabra.
Quando nosso Senhor chega diante do templo.
Cuando
nosso Senhor Jesus chega diante do templo.
Cuando el Señor Jesús está allí delante del templo.
Ele diz assim: "Não façais da casa de meu pai."
Él dice así: "No hagas de la casa de mi padre."
Casa de negócios.
Casa de negócios.
Aqui você vai encontrar essa frase, casa de meu pai.
Aqui você encontra esta frase, casa de mi padre.
Aí logo abaixo o nosso Senhor diz assim: derrubarei esse santuário e em três dias o reedificarei.
E aí mais adelante diz: derribarei este santuário e em três dias lo reedificarei.
E João coloca uma nota muito importante.
E Juan põe aqui uma nota muito importante.
Que ele estava fazendo uma referência ao seu próprio corpo.
De onde diz que ele estava fazendo uma referência ao seu próprio corpo.
Então, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus, ele sempre foi eterno. A casa do pai.
Entonces, en primer lugar, nuestro Señor Jesús es y fue eternamente la casa del Padre.
Cuando você vai para o capítulo 14?
Cuando usted va al capítulo 14?
Nosso Senhor Jesus diz assim.
Nuestro Señor Jesús dice así.
Na casa de meu pai, está vendo a frase?
Y si bien aquí esta frase nuevamente dice la casa de mi padre.
Está vendo aqui a frase?
Sim, vem aqui essa frase?
Casa de meu pai.
Casa de mi padre.
Casa de meu pai no capítulo 2.
Casa de mi padre en el capítulo
2. Casa de meu pai no capítulo 14.
Casa de mi padre en el capítulo 14.
Então nós já temos as parelhas.
Então aqui já temos esta pareja.
Você pode ver isso?
Podem verlo?
Aí aqui no capítulo 14.
E aí no capítulo 14.
O Senhor Jesus diz: Na casa de meu pai há muitas moradas.
En la casa de mi padre en el capítulo 14 dice: En la casa de mi padre hay muchas moradas.
Aí no versículo 23 nosso Senhor vai dizer assim.
E no versículo 23 nosso Senhor vai dizer assim.
Se alguém me ama.
Si alguien me ama.
Guardará minha palavra.
Guardará mi palabra.
E o meu pai o amará.
Y mi padre le amará.
E viremos para ele.
Y vendremos a él.
E faremos nele morada.
Y haremos en él morada.
Já temos uma outra parelha.
Ya tenemos aquí otra pareja.
Essas palavras só ocorrem duas vezes.
Esas palabras solamente ocurren dos
veces. Elas formam uma revelação.
Y forman una revelación.
É como uma chave.
Es como una clave.
E uma porta.
Como, perdón, una llave y una puerta.
Quando você abre.
Y cuando usted la abre.
Você tem uma revelação.
Usted tiene una revelación.
Então veja isso, meus irmãos.
Entonces miren eso aquí, mis hermanos.
Primeiro Jesus diz que ele é a casa do Pai.
En primer lugar, él dice, nuestro Señor Jesús dice que él es la casa del Padre.
Mas ele vai dizer que na casa de meu pai há muitas moradas.
Pero él también va a decir que en la casa de mi padre hay muchas moradas.
Aí você vê o próprio versículo 23 que o pai vai morar nesta casa.
Y en el versículo 23 también dice que mi padre va a morar en esta casa.
Então nós vamos ao longo do Novo Testamento descobrir que esta casa do Pai é a igreja.
E a lo largo do Novo Testamento vamos a descobrir que essa casa do Padre é a igreja.
Nós vemos isso aqui nesse texto sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós?
E lo vemos aqui neste texto onde diz que a casa de Deus, a qual casa somos
nós? Nós somos as moradas desta casa.
E nós somos as moradas de essa casa.
Esta é uma doutrina, irmãos.
E isso é uma doutrina, irmãos.
Por mais que estejamos vendo em forma de figura.
E por mais que lo estemos vendo de uma maneira figurada.
Esta é uma grande doutrina bíblica.
Esta es una gran doctrina bíblica.
Porque na eternidade.
Porque en la eternidad.
Nós seremos um santuário.
Nosotros seremos ese santuario.
Para a habitação do Espírito.
Para la habitación del Espíritu.
Uma noiva.
Una novia.
Para a satisfação de Cristo.
Para la satisfacción de Cristo.
E uma grande família.
Y una gran familia.
De filhos.
De hijos.
Conformados à imagem de Cristo.
Conformados a la imagen de Cristo.
Este é o destino da nossa vocação
este
celestial.
Es el destino de nuestra vocación celestial.
Esse assunto que está aqui em Hebreus capítulo 3.
Y lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 3.
Por eso él dice: Se hoje ouvides sua voz, não endureçais.
Por isso que também diz acá: Se oyeres hoy su voz, no endurezcáis.
O que está impedindo esta realidade da casa de Deus?
E lo que está impidiendo esta realidad de la casa de Dios?
A incredulidade.
Es la incredulidad.
E a perversidade.
La perversidad.
A imoralidade.
La inmoralidad.
Oh, irmãos, que o Senhor nos limpe nesta manhã.
Hermanos, que el Señor nos limpie en esta mañana.
Nós precisamos que a sua palavra como espada traspasse a nossa vida.
Que necesitamos que su palabra como espada traspase nuestra vida.
Como diante de tantas verdades grandiosas como essas.
Como es que delante de tantas verdades grandiosas como estas.
Nós somos incrédulos.
Nosotros podemos ser incrédulos.
Ele vai usar uma figura muito importante.
Y él va a usar aquí una figura muy importante.
Lá no capítulo 17 do livro de Êxodo.
En el capítulo 17 de Éxodo.
O povo de Israel chegou em Refidim.
El pueblo de Israel
chegou em Refidim.
Llegó a Refidim.
E quando eles chegaram em Refidim, eles começaram a murmurar.
Y cuando llegaron a Refidim, empezaron a murmurar.
Porque não tinha água.
Porque no había agua.
E eles começaram a murmurar contra Deus e Moisés.
Y empezaron a murmurar en contra de Dios y de Moisés.
Questionar por que que Deus os havia tirado do Egito para matá-los no deserto.
Empezaron a cuestionar a Dios acerca de por qué los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto.
Deus proveu para eles uma rocha.
Y Dios proveyó para ellos una roca.
E quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4.
Y cuando usted lee 1 Corintios 10, 4.
Você vai descobrir que essa rocha era Cristo.
Usted descubre que esa roca era Cristo.
Era uma tipofania de Cristo.
Era como una tipofanía de Cristo.
Que incrível isso, irmãos.
Y qué increíble eso, hermanos.
Na murmuração deles.
La murmuración
Deus
de ellos.
Deus lhes deu Cristo.
En la murmuración de ellos, Dios les dio
Nós
a Cristo.
Nós nunca vamos compreender as profundezas da misericórdia e do amor de Deus.
Nosotros nunca vamos a comprender las profundidades de la misericordia
da
de Dios.
Da mesma forma nós vemos aqui nessa exortação.
Y de la misma manera aquí vemos en esta exhortación.
A incredulidade e a imoralidade que produz a apostasia.
La incredulidad y la inmoralidad que produce la apostasía.
Veja no versículo 12 nos afasta de Deus.
Mire aquí como en el versículo 12 nos dice que eso nos aparta de Dios.
Perdemos a sua presença.
Perdemos su presencia.
Perdemos a nossa condição, nossa realidade.
Perdemos nuestra condición, nuestra realidad.
Como é possível isso, irmãos?
¿Cómo es posible eso, hermanos?
Todos nós aqui
Todos nosotros aquí
somos estas muitas moradas da casa de Deus.
Somos esas muchas moradas de la casa de Dios.
Com um coração cheio de incredulidade.
Y con un corazón lleno de incredulidad.
De imoralidade.
De inmoralidad.
Então não vamos ter avivamento nunca.
Entonces así no vamos a poner tener nunca un avivamiento.
Precisamos de avivamento.
Necesitamos un avivamiento.
Nós precisamos que o Senhor julgue o nosso coração com a sua palavra.
Necesitamos que el Señor juzgue nuestro corazón con su palabra.
Trate com cada um de nós.
Que trate con cada uno
nos
de nosotros. Que nos liberte.
Nos ajude a vencer a moralidade e incredulidade.
Que nos ayude a vencer esta incredulidad, la maldad de la incredulidad.
Porque é isso que está em Êxodo capítulo 17.
Porque lo que está en Éxodo 17.
Porque havia murmuração no coração daquele povo.
Era porque había murmuración en el corazón del pueblo.
Ainda havia amor pelo Egito.
Aún había amor por Egipto.
O Egito é uma figura do mundo.
Y Egipto es figura del mundo.
Então é isso que hoje impede o avivamento.
Y eso es lo que hoy impide el avivamiento.
O nosso amor para com o mundo.
Nuestro amor para el mundo.
Perdemos o nosso padrão celestial de viver.
Perdimos ese patrón celestial para vivir.
Nós precisamos manter este padrão, meus irmãos.
Y necesitamos volver a ese patrón.
Hoje você vê algumas estatísticas que chocam.
Y usted ve algunas estadísticas que nos confrontan.
Uma delas.
Y una de esas.
O número de divórcio entre cristãos é o mesmo dos ímpios.
El número de divorcio en medio de los cristianos es el mismo el de los impíos. Y eso debe ser.
Isso não pode ser uma verdade.
E isso não pode ser verdade.
Porém é.
Pero lo es.
É uma triste realidade.
Es una triste realidad.
A quantidade de cristãos hoje que sofrem de doenças psicológicas.
La cantidad de cristianos que hoy tienen enfermedades psicológicas.
É algo que tem assustado.
Es algo que ha asustado.
Eu conheço vários psicólogos.
Y yo conozco varios psicólogos.
Cristãos.
Cristianos.
E eles dizem para mim.
Y ellos me dicen.
A maioria dos meus pacientes são cristãos.
La mayoría de mis pacientes son cristianos.
Sabe aonde está a explicação?
¿Y saben dónde está esa explicación?
Perderam a vocação celestial.
Perdieron la vocación celestial.
Começaram a viver segundo o padrão do mundo.
Empezaron a vivir de acuerdo al patrón del mundo.
Os anelos do mundo.
Los arreglos del mundo.
A ansiedade do mundo.
La ansiedad del mundo.
Hoje o mundo digital.
Hoy el mundo es digital.
Governa todos os nossos afetos.
Y gobierna todas nuestras emociones.
Hoje você tem que dizer.
Hoy usted tiene que decir.
O meu celular.
Mi celular.
É uma parte do meu corpo fora do meu corpo.
Es una parte de mi cuerpo fuera de mi cuerpo.
Domina todos os meus afetos.
Domina todos mis sentimientos.
Todo meu tempo.
Todo mi tiempo.
Direciona minha vida.
Direcciona mi vida.
Tudo que busco está nele.
Todo lo que yo busco está ahí.
É a minha grande ferramenta de entretenimento.
Es mi gran herramienta de entretenimiento.
É isso, irmãos. Eu posso dizer para você.
Y en eso, hermanos, yo les puedo decir.
Celular, esses equipamentos digitais.
El celular o estos equipos digitales.
Eu não vejo isso como coisas de do diabo.
Yo no, en realidad no los veo como algo del diablo.
Eu creo que isso é como o jardim do Éden.
Yo lo veo como el jardín del Edén.
Deus nos abençoou com a tecnologia.
Dios nos bendijo con la tecnología.
Mas nós permitimos a serpente entrar.
Pero nosotros permitimos que la serpiente entrara.
Nos enganar e nos destruir.
Que entrara y que nos destruyera.
Hoje as pessoas vivem um mundo paralelo.
Hoy las personas viven en un mundo paralelo.
Hoje muitos esposos não sabem a senha do celular da sua esposa.
Donde muchos esposos ni siquiera saben la contraseña del celular de su esposa.
E o contrário.
Y viceversa.
Tem esposa que não pode passar perto do celular do esposo.
Hay esposas que no pueden pasar ni siquiera cerca del celular del esposo.
Irmãos, é aí que encontra-se essa perversidade do nosso coração.
Y ahí es donde vemos cómo se encuentra la perversidad en nuestro corazón.
Apostasia gera incredulidade.
La apostasía genera incredulidad.
E essa incredulidade nos afasta de Deus.
Y esa incredulidad nos aparta de Dios.
Quando você olha aqui para o capítulo 3 de Hebreus.
Y cuando usted mira aquí en el capítulo 3 de Hebreos,
diz que esta geração no tempo da peregrinação do deserto.
Diz que esta geração, la que estuvo en el tiempo de la peregrinación en el desierto,
não puderam entrar por causa da incredulidade.
No pudieron entrar por causa de la incredulidad.
Veja o versículo 19 do capítulo 3.
Vean ahí en el versículo 19 del capítulo 3.
Não puderam entrar por causa da incredulidade.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Veja que no capítulo 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos feita uma promessa de entrarmos no seu descanso.
E aí no 4:1 diz: temamos, pois, não seja que permanecendo aún la promessa de entrar em seu repouso.
No versículo 2 diz: pois na verdade a nós nos tem sido evangelizado como a eles, mas a palavra da mensagem não lhes aproveitou, não sendo unida com fé naqueles que a ouviram.
Y en el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
Ahí en el versículo 3 dice: pues nós que cremos entramos no descanso.
Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo.
No versículo 11 diz assim, do capítulo 4. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
E no 4:11 diz: procuremos, pois, entrar em aquele repouso, para que ninguno caiga em semejante exemplo de desobediência.
Então, amados irmãos, estou concluindo. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui.
Permitam-me mostrar-lhes hoje algo a vocês.
Então, por um lado, aquela geração não pôde entrar por causa da incredulidade. E do seu coração imoral. Imoralidade e incredulidade. São dois fundamentos da apostasia. Que impede o avivamento.
E isso é o que impede o avivamento.
Irmãos, eu digo para vocês. E falo debaixo das mãos do Senhor. Se não temos experimentado avivamento. Nós não temos que orar pelo avivamento. Nós temos que orar para que o Senhor remova corações incrédulos.
Transforme nossos corações incrédulos.
Corações cheios de imoralidade.
Corações cheios de imoralidade.
Essas coisas têm impedido os avanços do Senhor entre nós.
Isso é o que ha impedido o avanço do Senhor em meio nosso.
Essas coisas têm impedido que a glória do Senhor entre no nosso meio.
Isso é o que ha impedido que a glória do Senhor entre em nosso meio.
Veja, nós podemos, lembra que eu disse, nós podemos entristecer o Espírito Santo.
E recuerden que eu les dije que podemos entristecer al Espíritu Santo.
Resistir o Espírito Santo.
Podemos resistir al Espíritu Santo.
E nós podemos também apagar o Espírito Santo.
E também podemos apagar al Espíritu Santo.
Eu quero tomar só um exemplo aqui.
E eu quero solamente citar aqui um exemplo.
Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo.
Efésios 4:30 diz: não entristeçais al Espíritu Santo.
No qual fosse selados para o dia da redenção.
Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Redención de nuestro cuerpo.
La redención de nuestro
será
cuerpo.
Será la última fase de esta salvación.
Será la última fase de esta salvación.
Ahora pegue la palabra entristeçais.
Ahora tomen aquí esta palabra entristeçais o contristeis.
Esta palabra ela viene de un vocablo no texto griego.
Esta palabra viene de un vocablo en el texto griego.
Que fala da dor do coração do pai sobre o cadáver de um filho.
Que habla como del dolor.
Dolor do coração do pai.
Que habla del dolor del corazón del padre sobre el cadáver de su hijo.
Ah, irmãos, então você pode imaginar nesta hora.
Então, irmãos, vocês podem imaginar isso.
A dor do Espírito Santo cada vez que nós o entristecemos.
El dolor del Espíritu Santo cada vez que lo contristamos, que lo entristecemos.
Por não ver a sua glória entre nós.
Eso es lo que impide ver su gloria en medio nuestro.
Por ver tanta incredulidade, tanta imoralidade no meio do povo que foi comprado pelo sangue de Cristo.
Por ver tanta inmoralidad y tanta incredulidad en aquel pueblo que fue comprado por la sangre de su hijo.
Olhe bem para esses textos, irmãos.
Miren estos textos, hermanos.
Aqueles que são chamados de companheiros de Cristo.
Aquellos que son llamados de compañeros de Cristo.
Casa de Deus.
Casa de Dios.
Ah, por que que não temos encontrado esse descanso?
¿Y por qué es que no hemos entrado en este reposo?
Que descanso é esse?
¿Cuál es ese descanso?
Esse descanso é quando Deus encontra satisfação no meio do seu povo.
Ese descanso es cuando Dios encuentra la satisfacción en medio de su pueblo.
A glória de Deus, ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo.
La gloria de Dios tiene un aspecto subjetivo y uno objetivo.
O aspecto objetivo é que a glória de Deus é aquilo que faz de Deus Deus.
El objetivo es la gloria de Dios, aquello que hace que Dios sea Dios.
E o outro aspecto subjetivo.
Y el otro aspecto, el subjetivo,
é a recuperação da sua satisfação no meio do seu povo.
Es la recuperación de su satisfacción en medio de su pueblo.
Todas as vezes que Deus encontra satisfação no meio do seu povo, a sua glória se derrama.
Todas las veces que Dios encuentra satisfacción en medio de su pueblo, su gloria se derrama.
Quando você tem essa consciência.
Cuando usted tiene conciencia de eso.
Você não tem como não pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós.
Usted no tiene cómo no pedirle al Señor que tenga misericordia
de nosotros. Por que nós estamos impedindo a glória do Senhor hoje?
Porque es que nosotros estamos impidiendo la gloria del Señor
como
hoy.
Nos lembrou ontem o nosso irmão Jair.
Como nos lo recordó ayer nuestro hermano Jair.
Foi-se a glória de Israel.
¿Cuál fuera la gloria de Israel?
Sim. Durante 60 anos.
Durante 60 años.
A arca esteve fora de Jerusalém.
El arca estaba fuera de Jerusalén.
Saúl nunca se importou.
Y a Saúl nunca le importó.
O fracasso
eso.
De Saúl foi porque ele nunca se importou com a glória de Deus.
Y el fracaso de Saúl fue porque él nunca le importó la gloria de Dios.
Eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã.
Y yo te quiero animar, hermano y hermana.
Não se conforme em viver a parte da glória de Deus.
No se conforme viviendo lejos o apartado de la
gloria de Dios. Busque a glória de Deus para sua vida.
Busque la gloria de Dios para su vida.
Para o seu viver.
Para su vivir.
para o seu casamento,
para seu matrimônio,
para toda a sua vida,
para toda a sua vida.
Não aceite viver a parte da glória de Deus.
Não se conforme com viver lejos da glória de Deus.
Como se fosse uma condição normal para a sua vida.
Como se fosse algo normal em sua vida.
Nós necessitamos desse tempo.
Nosotros necesitamos
que
ese
Deus
tiempo.
Encontre satisfação no nosso meio.
Que Deus encontre satisfação em nosso meio.
Do contrário, meus irmãos.
De lo contrario, mis hermanos.
Mesmo com toda esta organização que nós temos.
Aun con todos nuestros protocolos, todo lo que tenemos.
Nós estaremos à deriva.
Estaremos a la deriva.
A fracassos.
Habrán fracasos.
A graves pecados.
Graves pecados.
A coisas que vão impedir que o Senhor alcance o seu testemunho entre nós.
Habrán cosas que van a impedir que Dios alcance su testimonio en medio nuestro.
Tudo isso é provocado pela incredulidade.
Y todo esto es provocado por la incredulidad.
E pela imoralidade.
E por la inmoralidad.
Então, quando você chega no capítulo 4, versículo 14.
E quando você chega aí em Hebreus, em el 4:14.
Você vê o transbordado amor de Deus.
Usted ve que aqui como se transborda el amor de Dios.
Ele diz assim: tendo, portanto.
Aqui dice, por tanto, teniendo.
Isto significa uma posse segura e firme.
Isso significa uma posição segura e firme.
Algo que ninguém pode tirar de você.
Alguém que nadie puede quitar de usted.
Então, o que que nós temos aqui nesses versículos finais?
Então, que lo que vemos aqui nestes versículos finais?
O caminho da cura.
El camino de la cura.
Meu amado irmão e irmã.
Pero hermano y hermana.
Se você tem um coração e você percebe que seu coração é incrédulo.
Si usted tiene un corazón y percibe que este es incrédulo.
É um coração cheio de moralidade.
Que es un corazón lleno de inmoralidad.
Aqui está o grande remédio para você.
Aquí está el gran remedio
você
para
usted. Você tem um grande sumo sacerdote.
Porque usted tiene un gran sumo sacerdote.
Que penetrou os céus.
Que traspasó los cielos.
Então ele diz assim: guardemos firme a nossa confissão.
Dice acá, retengamos firmes nuestra profesión.
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Porém ele foi tentado em todas as coisas.
Aunque él fue tentado en todas las cosas.
Porém sem pecado.
Él no pecó.
Que coisa linda, irmãos.
Y qué cosa linda, hermanos.
Então ele pode nos salvar pelo poder da sua vida.
Él nos puede salvar por el poder de
ele
su vida.
Ele pode mudar o seu coração.
Él puede mudar su corazón.
Ele pode limpar o seu coração.
Él puede limpiar su corazón.
Ele foi aquele que foi provado e tentado em todas as coisas.
Él fue aquel que fue probado y tentado en todas las cosas.
Porque ele sempre eternamente foi Deus com Deus.
Porque él siempre fue eternamente Dios con Dios.
Mesmo naquela cruz.
Mismo aunque aún en aquella cruz.
Ali ele estava.
Allí él estaba.
Diante da morte.
Delante de la muerte.
Ali ele estava diante de todas as potestades do inferno.
Ahí él estaba delante de todas las potestades del infierno.
Mas ele tinha que entrar na morte.
Pero él tenía que entrar en la muerte.
Como ele poderia morrer?
¿Cómo él podría morir?
Como ele poderia entrar na morte?
Como ele poderia entrar na morte?
Charles Wesley cantou uma canção assim.
John Wesley cantou uma canção assim.
Oh, que mistério!
Oh, que mistério!
Morre o imortal.
Muere el inmortal.
Quem compreenderá este estranho desígnio?
¿Quién comprenderá este extraño designio?
Por un lado nós dizemos que Cristo morreu.
Por un lado decimos que Cristo murió.
Por outro lado nós dizemos que ele não morre.
Y por otro lado decimos que él no muere.
¿Cómo es eso, hermanos?
¿Y cómo es eso, hermanos?
Ele não pode morrer.
Él no puede morir.
Porque ele é imortal.
Porque él es inmortal.
Ele é o autor da vida.
Él es el autor de la vida.
Por outro lado, ele tem que morrer.
Pero por otro lado él tenía que morir.
Então como foi a morte de Cristo?
Entonces cómo fue esa muerte de Cristo?
Ninguém poderia experimentar aquilo.
Nadie podría experimentar eso, solamente él.
Então como foi a sua morte?
Entonces cómo fue su muerte?
Não foi a morte que entrou nele.
No fue la muerte que entró en él.
Foi ele que entrou na morte.
Fue que él entró en la muerte.
E ele destruiu a morte.
Él destruyó la muerte.
E ele se tornou a nossa vida.
Él se tornó en nuestra vida.
Ele se tornou o nosso sumo sacerdote.
Y se tornó en nuestro sumo sacerdote.
Que penetrou os céus.
Que penetró los cielos.
Então ele pode nos salvar completamente
nessa manhã. Y nos puede salvar completamente, hermano.
Limpar o nosso coração.
Él puede cambiar nuestro corazón.
E nos libertar de toda imoralidade.
Y libertarnos de toda inmoralidad.
E de toda incredulidade.
Y de toda incredulidad.
E prover entre nós.
Y proveer entre nosotros
o descanso de Deus.
El descanso de Dios.
O lugar da sua satisfação.
El lugar de su satisfacción.
O lugar da sua glória.
El lugar de su gloria.
Que Deus os abençoe.
Que Deus nos bendiga, hermanos.
Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nosotros estamos em tua presença nesta hora.
Nosotros estamos en tu presencia en esta hora.
Senhor, venha com tuas mãos sobre nós.
Señor, ven con tus manos sobre nosotros.
Derrama tua graça superabundante em nossos corações.
Derrama tu gracia soberana en nuestros corazones.
Senhor, que tu nos visite neste momento, Senhor.
Señor, que tu nos limpias en este
momento. Remova toda a incredulidade que há dentro de nós.
Que removas toda a incredulidade que há em meio.
Toda imoralidade.
Toda imoralidade.
Tudo aquilo que tem impedido este grande avivamento.
Todo aquello que está impidiendo este gran avivamiento.
De um povo que te ama.
De un pueblo que te ama.
De uma igreja que te espera.
De una iglesia que te espera.
Senhor, opera entre nós nesta manhã.
Señor, muévete en medio nuestro en esta mañana.
Senhor, traga o teu descanso neste lugar.
Señor, por favor, encuentra tu descanso en este lugar.
Senhor, faz de nós o lugar da tua glória, da tua presença.
Haz de nosotros el lugar de tu gloria, de tu presencia.
Vem, Senhor, com a tua espada.
Ven, Señor, con tu espada.
Peleja contra a nossa vida,
Senhor. Y pelea contra nuestra vida.
Nós te pedimos em nome de Jesus.
Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amém.
Amém.